Muito bom dia a todos. Quero desde já agradecer a presença da Associação Portuguesa de Seguradores e a Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, dizer-vos que estamos no âmbito do Grupo de Trabalho do Regulamento Geral da Proteção de Dados, naquela que é mais uma audiência, desta feita uma audiência conjunta no âmbito da apreciação da proposta de lei 120 do Governo, que assegura precisamente a execução do regulamento em causa. Relativamente à metodologia de trabalho, eu iria dar a palavra, talvez, ao Presidente de cada uma das associações aqui representadas e, posteriormente, daria a palavra aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares para vos colocarem as questões que entenderem por pertinentes e, no final, respondem às questões dos senhores deputados e fechávamos assim esta reunião. Muito bem, se calhar vou-lhe dar então a palavra, Sr. Presidente, faz o favor.
Bom, muito bom dia e muito obrigado por esta oportunidade para expressar o ponto de vista da Associação Portuguesa de Seguradores relativamente a esta proposta de lei do Regulamento Geral de Proteção, enfim, que transpõe para Portugal o Regulamento Geral da Proteção de Dados. A nossa preocupação relativamente ao conteúdo deste projeto de lei tem a ver com um tema relacionado com o tratamento de dados sensíveis, dados de saúde de indivíduos que as seguradoras necessitam poder tratar no sentido de assegurar, responder ao no caso de vários tipos de seguros, no caso dos seguros obrigatórios, estamos a falar do seguro automóvel e do seguro dos acidentes de trabalho, e nos casos de seguros facultativos, seguros de saúde, seguros de vida e outros tipos de seguros. A problemática que se levanta neste regulamento, não pensar que as seguradoras possam tratar dados sensíveis, levanta inúmeros problemas ao processamento dos contratos de seguros, quer no momento da subscrição, em que é preciso fazer uma avaliação de risco, quer no momento da tarifação, quer no momento da gestão de sinistros, ou quando uma pessoa tem um sinistro ou necessita de um tratamento num hospital para o qual aciona um seguro, e obviamente a seguradora precisa de poder tratar alguma desta informação para o adequado ressarcir em termos de indemnizações relacionadas com esse contrato. O Regulamento Europeu, de facto, não tem isto previsto, e o que tem sido entendido é consensual, e o que tem sido dito é que as autoridades nacionais necessitam de, na sua legislação de cada um dos países, de acautelar esta situação. De resto, isto vemos já feito em países como a Espanha, ou a Finlândia, ou a Irlanda, a Alemanha, etc., em que na legislação específica relacionada com a proteção de dados incluíram algum clausulado específico para acautelar o tratamento deste tipo de informação. Estamos a falar, obviamente, como disse, dados sensíveis. E nesse sentido, o que hoje trazemos aqui é uma proposta concreta de incluir algumas alíneas adicionais num dos artigos do projeto de lei. E o que eu irei fazer era passar aqui à nossa advogada, que é especialista nestas matérias, que possa fazer uma apresentação daquilo que gostaríamos, ou pelo menos na nossa ótica, a lei portuguesa deveria acautelar para garantir que o tratamento deste tipo de situações pela indústria seguradora e a comunicação da informação sensível entre a indústria seguradora e os prestadores de serviços, estamos a falar dos hospitais e clínicas, etc., esteja acautelado em termos da lei portuguesa. E passar a palavra aqui à doutora Inês.
Muito obrigada. De facto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 9º, que contém aquelas disposições relativas às categorias especiais de dados, prevê alguns fundamentos de legitimidade, mas o tratamento de dados das empresas de seguros não tem, uma previsão específica para o efeito. E, portanto, como o Sr. Engenheiro disse, de facto há aqui uma ausência de regulação que tem um impacto bastante grande no setor segurador e que, de facto, estes dados são necessários para a execução do próprio contrato. O problema é que, ao contrário do que acontece para os dados normais, digamos os dados pessoais, sem ser estas categorias especiais de dados, em que a execução do contrato é expressamente uma das condições de legitimidade para o tratamento, essa condição não está prevista nas categorias especiais de dados e, portanto, será necessário, por via de legislação nacional, que está prevista, de resto, no próprio artigo número 9, no número 4, a previsão dessas situações especiais em que o legislador nacional pode regular estas condições de legitimidade adicional e que, de resto, a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, no seu parecer à proposta de lei, também o referiu. E, portanto, a proposta que a APS traz visa endereçar três vetores. Por um lado, fundamentar o tratamento de dados e legitimar o tratamento de dados que as empresas seguradoras levam a cabo, obviamente, quando sejam necessários e proporcionais à execução do contrato, celebração do contrato, a gestão do sinistro, enfim, todas as várias finalidades e vários tratamentos que as empresas fazem. Por outro lado, e porque se reconhece que estamos a falar de categorias especiais de dados, reforçar as medidas de segurança que essas empresas devem implementar para proteger os dados e garantir a confidencialidade e o sigilo destes dados, porque, enfim, se reconhece, obviamente, que são categorias especiais de dados e que merecem uma proteção adicional. E, finalmente, prever também a possibilidade desta recolha não só junto do titular dos dados, porque muitas vezes é o próprio titular, por exemplo, no momento de uma subscrição de um seguro, que através do preenchimento de um questionário disponibiliza os dados, mas noutras situações esses dados são transmitidos, por exemplo, através das entidades prestadoras de cuidados de saúde, quando um titular dos dados se dirige a um hospital e depois aciona um seguro, e portanto legitimar também essa passagem de dados ou essa recepção de dados por via destas entidades. E portanto, em linha com o que o próprio regulamento prevê e com o que tem sido feito, adotado pelas outras legislações nos outros Estados-membros, esta era de facto a proposta que visava abranger estes três vetores.
Posso passar então a palavra à Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração. Não sei se quem vai usar da palavra. Faça o favor, então.
Muito obrigada por nos receberem. E eu ia pedir o favor e passava a palavra ao nosso consultor jurídico, Dr. Albano Santos.
Bom, cumprimento todos os presentes. E diria que, só para nos apresentarmos, que a APECA é uma associação empresarial, representa as empresas de contabilidade, a nível nacional, tem âmbito nacional e é a única neste aspecto. E os dados que são recebidos pelas empresas de contabilidade limitam-se, eu diria que totalmente, se não totalmente, na esmagadora maioria dos casos, 90%, mais de 98%, apenas ao cumprimento de obrigações legais. Portanto, recebem dados pessoais dos trabalhadores dos seus clientes, dos gerentes, dos administradores, para quê? Para os inscreverem na Segurança Social, obrigatório, não há outra forma, que sou pena de não poderem ser trabalhadores, para depois fazerem o processamento dos salários, as retenções na fonte, comunicações à ATEA, comunicações às acelerações de remunerações para a Segurança Social, eventualmente também, de acordo com aquilo que estiver contratado com os seus clientes, comunicar também a folha de remunerações para a companhia de seguros, por causa dos assistentes de trabalho, outro dado obrigatório, e também, muitas vezes, as comunicações são feitas para as empresas de segurança e saúde no trabalho. Estamos a falar de mais uma obrigação que resulta do Código de Trabalho também. Recebem também as faturas dos clientes, eventualmente aquelas das pessoas individuais que têm dados pessoais. E, também para quê? Apenas e só para o tratamento contabilístico ou fiscal e a comunicação também das faturas à administração tributária. Não mais do que isto. Portanto, no essencial, as funções exercidas pelas empresas de contabilidade limitam-se, como disse, a cumprir obrigações legais. Claro que o funcionamento das empresas de contabilidade tem alguma especificidade. Porquê? Porque, muito embora a contabilidade seja uma profissão da exclusiva competência dos contabilistas certificados, inscritos na ordem dos contabilistas certificados, o que é certo é que, e são eles que assumem perante a autoridade tributária a responsabilidade pela execução das contabilidades, quem perante o cliente assume como organização a execução da contabilidade e a contratualiza é a empresa de contabilidade. E daí que o próprio Estatuto, o artigo 10º, preveja que, como forma de execução da atividade de contabilista, que eles possam exercê-la quer como gerentes administradores das empresas de contabilidade, quer como trabalhadores independentes, quer, sobretudo, e é a esmagadora maioria dos casos, como trabalhadores por conta de outrem, de empresas de contabilidade, que, de facto, é o regime-regra. Neste sentido, e também por força do Estatuto, no artigo 62, o que se exige e que está lá previsto é que os contabilistas, e não só eles, como também os colaboradores dos contabilistas, leia-se, todos os colaboradores e todos os funcionários das empresas de contabilidade, estão obrigados ao dever de sigilo. Dever de sigilo sobre todos os documentos e factos que, direta ou indiretamente, isto consta quer do Estatuto, quer do próprio Código Deontológico, que direta ou indiretamente, venham a tomar conhecimento no exercício da sua atividade e por força desse mesmo exercício. E também, em relação às empresas de contabilidade, está previsto no Estatuto também da Ordem que elas têm que se inscrever obrigatoriamente, sob pena de não poderem exercer a sua atividade, estarem inscritas na Ordem e também ter que nomear um diretor técnico que é o responsável pelo cumprimento das normas estatutárias e deontológicas. Ou seja, este dever de confidencialidade, conjugado com o facto de que todos os elementos que recebem, todos os dados pessoais que recebem, são apenas e só destinados ao tratamento e ao cumprimento de obrigações legais, obrigatórias, torna as empresas de contabilidade com uma atividade específica. E, atendendo à sua especificidade, é que se entende que, efetivamente, deveriam ter também um tratamento específico, nomeadamente em relação aos consentimentos e à legitimidade do consentimento que lhes é exigido para o recebimento e tratamento desses dados pessoais, repito novamente, dentro do âmbito do estritamente obrigatório do ponto de vista legal. E daí que se poderia justificar um regime especial para as empresas de contabilidade, tendo também em conta a especificidade da sua atividade e da sua atuação e das regras a que estatutariamente estão obrigadas. Sendo certo que, quando falamos em empresas de contabilidade, estamos a falar em pequenas empresas, em micros e pequenas empresas. A esmagadora maioria andam por 3, 4, 5, 6 trabalhadores. Pois há outras, naturalmente, que têm 10, 20, mas não muito mais, tirando meia dúzia de exceções a nível nacional, não teremos empresas de contabilidade com mais de 15, 20 trabalhadores. No máximo, porque a esmagadora maioria está abaixo de 10 trabalhadores. Dito isto, e porque as empresas de contabilidade têm a vantagem ou inconveniente, mas creio que é a vantagem, de estar junto dos agentes económicos, muito de perto, e daí que, quando se fala em empresas de contabilidade, e o próprio título da APEC o diz, empresas de contabilidade e administração, esta administração tem a ver com o facto de as micro e pequenas empresas não têm estruturas capazes para cumprir as suas obrigações, para tratar daquilo que legalmente lhes é exigido, e então contratualizam isso com as empresas de contabilidade, para o apoio, nos casos administrativos, noutros casos, à gestão. E por estarem muito próximas das micro e pequenas empresas, digamos que é a esmagadora maioria também da sua clientela, tomam conhecimento das realidades e das dificuldades que eles têm no cumprimento de muitas exigências legais e, concretamente, aqui no Regulamento Geral da Proteção de Dados. A maioria das micro e pequenas empresas, e algumas médias também, foram alertadas para esta obrigação ou consciencializaram-se desta obrigação do Regulamento Geral de Proteção de Dados apenas quando isto começou a ser um tema central na nossa imprensa, nos jornais e nas televisões. Isto aconteceu finais do ano passado e inícios deste ano. E também por isso, porque têm dificuldade no acompanhamento, por falta de estruturas, têm dificuldade no acompanhamento destas obrigações, como também por falta de meios financeiros. Em muitos casos, muitíssimos casos, têm dificuldades numa implementação imediata do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque isto tornou-se, enfim, em muitos casos que já estão aí à vista, no negócio lucrativo para muitas empresas, e entretanto também foi falado, e é o que estávamos aqui a discutir nesta proposta de lei, e nesse sentido ainda estão muitos a aguardar o que é que vai ser legislado, como é que vai ser, o que é que vai ser exigido, será que será mesmo assim, não será... E nesse sentido, e depois também o valor das coimas, que é extremamente elevado, e nesse sentido também a APECA, ao vir aqui, e pela ligação específica que tem com as micro e pequenas empresas, sobretudo essas, trazia aqui também um apelo no sentido de estas micro e pequenas empresas poderem ter também alguma especificidade ou algum menos rigor na implementação deste regime. Uma última questão que gostaríamos de levantar, porque tem vindo a causar muitas dúvidas interpretativas, no sentido, em relação ao DPO. Se efetivamente ele é exigido, mas quando é que é exigido? Uma situação que não está clarificada e que tem causado muitas dúvidas às pessoas e às empresas obrigadas a implementar o regime de proteção de dados. Caso concreto, um pequeno, e há bocadinho aí falávamos nos seguros, um gabinete médico, tem um médico ou dois médicos, tem lá dados pessoais, tem como é, exige-se DPO, não se exige, são dados sensíveis. Uma empresa que tem um médico do trabalho que vai fazer os exames, a empresa fazer os exames médicos de medicina do trabalho, obrigatórios, mais uma vez, ficam lá as fichas dos exames e que são guardadas como... existe um DPO para esses casos, em que são meia dúzia de casos, uma empresa que tem 10, 20, 30 trabalhadores. Dito isto, e em conclusão, disse-ia, e aquilo que trazíamos aqui, efetivamente, à consideração de Vossas Excelências, era que as empresas de contabilidade, no âmbito da sua especificidade, como há bocadinho referi, merecerem, do ponto de vista legislativo nacional, alguma especificidade também na implementação do regime, sobretudo no âmbito da legitimidade do tratamento dos dados, cingidos, volto a repetir, ao cumprimento das obrigações legais. Era a clarificação do DPO, naturalmente, a simplificação em relação às micro e pequenas empresas, que é, enfim, digamos, uma espécie de recado que trazemos aqui por força da ligação muito específica, quase umbilical, às micro e pequenas empresas. E depois, enfim, também, não sei se chama isto um apelo, se chama isto uma sugestão, que é muito repetido aí na rua, quando digo na rua falo no meio dos agentes económicos, se o Estado, enfim, segundo a proposta de lei, alarga o prazo para ele próprio, por que não haver também um alargamento do período de implementação, enfim, aos restantes agentes económicos, às restantes empresas, ou pelo menos que durante algum período que não houvesse um regime inspectivo com cariz sancionatório, mas a havê-lo que fosse apenas no sentido de educar as pessoas e orientá-las para um cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não diria mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas vossas observações. Eu daria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu agradeço à Associação Portuguesa de Seguradores e à Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Administração o facto de nos terem trazido aqui a este grupo de trabalho algumas das suas preocupações. E agradeço também os contributos que deram para além destas preocupações, ou no sentido de as tentar, de alguma forma, obviar. Começando pela Associação Portuguesa de Seguradores, chamou-nos a atenção para as especificidades dos dados sensíveis, ela já está presente na proposta de lei de alguma forma e inclusivamente já é objeto de tratamento em algumas leis que eventualmente terão que ser objeto também de trabalho de revisão quando nós tivermos as nossas alterações que estamos neste momento a fazer à proposta de lei do Governo que visa adaptar o RGPD. E falou a senhora doutora Inês Antas de Barros, falou em três vetores. Bem compreendi, a ideia era legitimar o tratamento de dados pelas seguradoras, especificamente, ou seja, especificar na proposta de lei essa possibilidade de tratamento de dados por parte das seguradoras e não ir, se me permite a expressão, no bolo geral. Depois, reforçar as medidas de segurança que respeitam a estes dados. E o terceiro ponto é que eu ia pedir alguns esclarecimentos, porque a ideia, segundo percebi, será que a recolha de dados não decorra apenas do titular, mas poder admitir a transferência desses mesmos dados pessoais de uma empresa para outra, ou designadamente, se bem percebi, de uma empresa seguradora para outra empresa, ou vice-versa. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, de um hospital para uma seguradora. Isso é feito neste momento, enfim, com alguns cuidados, normalmente até por intermediação médica, e já está. Mas o que me quis parecer é que, para além do tratamento específico, com a consagração digamos assim, dessa legitimidade das seguradoras para esse tratamento de dados, a possibilidade das seguradoras poderem transmitir com outras entidades públicas ou privadas esses mesmos dados. Era isso?
Relativamente a este ponto, é a receção das empresas seguradoras. As empresas seguradoras não vão transmitir esses dados. São as outras empresas que podem transmitir às empresas seguradoras. O exemplo que referiu relativamente aos hospitais, enfim, o que acontece já hoje em dia, isso já está perfeitamente previsto e, aliás, regulado. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma deliberação específica, certa ainda ao abrigo do regime anterior, sobre o acesso a dados de saúde por parte das empresas seguradoras, enfim, quando venha por via dos hospitais, e que detalha ali, enfim, o tipo de informação que pode ter acesso. O que se pretendia com esta proposta era também simplificar ou tornar mais transparente esse tipo de comunicação. E prevendo-se que as entidades que estão legitimamente habilitadas a tratar esses dados de saúde, nomeadamente entidades que prestam cuidados de saúde, quando observadas determinadas regras, possam transmitir esses dados às empresas seguradoras, nomeadamente quando esses dados forem necessários, adequados e proporcionais para a execução do próprio contrato de seguro, para o pagamento do prémio, para o ressarcimento e, portanto...
Mas há uma dificuldade, que é a variabilidade dos dados, ou, se quiser, da sensibilidade dos dados em causa, porque esses dados podem ser de peso e de ponderação diferente.
É verdade.
Depois... De facto, eu até concordo com o que está a dizer, mas a doutrina não é completamente pacífica. Por exemplo, a CNPD tem uma posição, a CADA tem uma mais aberta nesse aspecto e, portanto, a ideia era tentar resolver aqui, segundo percebi, por antecipação, conflitos que já estão a prever que vão acontecer.
Exatamente.
Na prática da atividade das seguradoras. Eu ia deixar, por minha vez, eu concordo com esta cautela, se me permitem a expressão. A questão aqui é não tanto considerar como razoável esta pretensão, é como é que depois ela é efetivada em termos de proposta legislativa. Isso vai ser algo, não vai ser fácil. Depois, eu sei que, por reuniões que o grupo parlamentar do PSD teve com a Associação Portuguesa de Seguradores, que existia uma grande preocupação, nomeadamente com o consentimento específico para a disponibilização de dados pelo próprio nos contratos das seguradoras. e que, inclusivamente, se podiam tornar-se previsíveis algumas situações, obviamente, aparentemente absurdas, e sabemos que a interpretação da lei nunca pode levar ao absurdo, de existirem num só contrato algumas dezenas de consentimentos específicos. Depois, quando for a vez de falar, eu gostaria de saber como é que estão as vossas preocupações a esse nível, porque essa preocupação também passou a ser uma das nossas preocupações. E agradecer uma vez mais por terem estado aqui. A Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Administração trouxe-nos aqui algumas preocupações. Segundo percebo, aquilo que consta do artigo 28º da proposta de lei do Governo não parece responder às inquietações da Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Administração. Há uma preocupação relativa ao consentimento específico para estas empresas de contabilidade, dada, digamos assim, a natureza da sua atividade e dos dados com que trabalham. Há aqui, pôs várias questões. A primeira questão, no reconhecimento da especificidade, falou em menos rigor, dada a menos rigor, é uma expressão coloquial, não vamos levar isto para outros campos, mas justificada pelo facto de que se trata com, como disse, e bem, com algumas exceções, que se contam quase pelos dedos da mão, de micro ou pequenas empresas, e que, portanto, não teriam, apesar de trabalharem com dados pessoais na sua atividade de forma comum, não teriam a necessidade de todo aquele revestimento jurídico que parece estar feito ou parece estar desenhado para empresas com alguma dimensão, ou até com uma grande dimensão, como é o caso do encarregado de proteção de dados, que está generalizada a designação de DPO. O problema é que, embora a proposta de lei não o diga de forma específica, mas remetendo para o RGPD e as interpretações que daí têm surgido, esse DPO, em princípio, será exigido para empresas, de facto, com uma grande dimensão, mas depois diz-se, também o entende-se, para aquelas que, embora não tenham essa dimensão, por exemplo, em número de trabalhadores, a sua atividade especificamente se reflita em matéria de dados pessoais. Ou seja, a necessidade de proteção de dados pessoais seja premente nessa atividade. Não estou a dizer que as empresas de contabilidade com 5, 6, 7, 8 tenham que ter um encarregado de proteção de dados, não faz sentido, embora chame sempre a atenção que o mesmo encarregado pode ter à sua cura várias empresas desse tipo e, portanto, haver ali uma espécie de interlocutor com a entidade de fiscalização. Isto é, no interesse, digamos assim, do bom funcionamento dessas empresas, a ideia é que exista alguém com uma atividade e uma preparação específica e que sirva também de interlocutor com a entidade de fiscalização, de forma a perceber se aquilo que está a ser feito está a ser feito de acordo com estas novas regras ou não. Sobre a ideia das inspeções não serem apenas de caráter punitivo, nós compartilhamos essa preocupação. No grupo parlamentar do PSD entende que estamos numa fase, uma grande transformação. Essa transformação já começou há algum tempo, mas de facto, como disse, nós estamos a senti-la com particular acuidade nestes últimos meses, mas nós estamos aqui também num período que também, como compreendem, não é por acaso. Nós estamos aqui num período de alguma adaptação, nós estamos neste momento em adaptação. O RGPD está em vigor, mas a entidade de fiscalização em Portugal não está neste momento, não tem um estatuto próprio adaptado ao RGPD, e esta lei de adaptação que estamos neste momento aqui a discutir na Assembleia da República também está em preparação. Portanto, tudo isto faz parte do período de adaptação e, portanto, não se vai começar do dia para a noite com inspeções e prestação de coimas e outro tipo de atividades punitivas, porque não é esse o interesse. O interesse é, de facto, a proteção dos dados pessoais. Isso inclui uma adaptação que está a ser feita e que está a ser feita também durante este período de quase que diria, de intervalo entre a entrada em vigor do RGPD e a entrada em vigor desta lei que estamos a discutir, que não vai entrar em vigor, digamos assim, amanhã não será a véspera de tal dia, não é? E, portanto, o que partilho essas preocupações, eu gostaria, se fosse, e é um pedido que faço em nome do Grupo Parlamentar do PSD, se fosse possível que nos pudesse dizer, não apenas a nós, mas obviamente aos demais grupos parlamentares, que em relação a essas preocupações que eu considero perfeitamente lídimas, como é que nós as poderíamos trabalhar no texto concreto da proposta de lei, porque é esse texto que nós estamos a trabalhar neste momento. O reconhecimento da atividade das seguradoras e já agora também das empresas de contabilidade pode nos levantar um problema, embora eu reconheça que há aqui especificidades muito próprias, é que nós não podemos, no tratamento legislativo, nós temos que fazer cláusulas relativamente abertas, porque senão temos que fazer reconhecimento de todas as empresas e a certa altura a coisa torna-se muito complicada. E não é essa a nossa técnica legislativa. Mas na medida do possível, se nos puderem dizer, face, por exemplo, pegando no artigo 28, e dizer, aqui no artigo 28, se esta alteração fosse feita, era capaz de beneficiar a boa interpretação e o bom funcionamento da nossa atividade, e eu ficaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ficaria muito agradecido. Muito obrigado.
Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do seu deputado Pedro Delgado Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço também os contributos que nos trazem e as questões que nos trazem. E devo dizer, em primeira linha, como aliás o Sr. Deputado Carlos Abreu já deu nota, não são propriamente, nenhuma delas é surpreendente. Portanto, são precisamente aqueles temas mais sensíveis e de maior dificuldade com os quais já nos debatemos em vários locais com as normas em vigor, portanto, no quadro da atual diretiva e também da legislação vigente, e em que, naturalmente, o aumento de exigência e de maior, atrevo-me a dizer, maior rigor na forma como o RGPD encara o tratamento de dados, em particular os dados sensíveis, levanta inúmeras interrogações. Já foi referido quer as dificuldades por vezes de compatibilização de vários regimes que se entrecruzam e migram todos concorrem para o mesmo propósito, mas em que depois o tratamento diferenciado, consoante estamos em estabelecimentos de saúde públicos ou privados, muitas vezes é gerador também de interrogações e, portanto, matéria sobre a qual já no passado, em sede de legislação sobre acesso a documentos administrativos, se procurou uniformizar os conceitos remetendo para a legislação sobre tratamento de dados de saúde e também simultaneamente procurando que os critérios fossem o mais uniformes possível, mas de facto há, no fundo, nuances e diferenças que não são esbatíveis mesmo pretendendo este objetivo. E portanto diria que, acima de tudo, e tendo-lo feito também em relação a outras audições e a outros intervenientes, o exemplo comparado dos países que já fizeram algum do trabalho de adaptação é particularmente útil. É particularmente útil, mas não nos resolve os problemas todos, também porque, por um lado, muitos Estados ainda estão no mesmo patamar em que nós estamos, portanto, também ainda carecem de transposição, isto é, aprovação de legislação de execução, e depois, nos que o fizeram, alguns fizeram em sentido até bastante divergente, portanto, ora caminhando num sentido maior aperto do que o regulamento antevê, ora indo precisamente ao encontro de algumas das necessidades de maior flexibilidade e bom senso na gestão. E, portanto, não é necessariamente evidente ainda qual o grau de uniformidade e até de uniformização que o regulamento trará nestas matérias em que deixou alguma margem de adaptação e também os exemplos comparados são, por isso mesmo, mais frágeis. Nesse sentido, como já foi referido, todos os contributos que nos puderem enviar, efetivamente propondo redações cirurgicamente apontadas aos locais em que veem a sensibilidade da matéria, é por nós também muito bem encarado e, portanto, agradecemos todos esses contributos, especialmente, e aqui, focando-me agora em duas questões de substância, especialmente, por um lado, a questão da legitimidade, mas em particular a da transmissão de dados. Eu penso que na da legitimidade é mais fácil estarmos perto de um consenso ou de uma solução que seja equilibrada e que garanta a posição de todos, a transmissão de dados é que, de facto, na definição do âmbito do que pode ser objeto de transmissão, o rigor é que tem que ser particularmente exigente. Ou seja, aqui é um caso em que a analogia do bebê e da água do banho é mesmo a mais exata. Ou seja, para procurar garantir que o sistema funciona, e muitas vezes isto é uma matéria que é alvo de demagogia fácil, isto é, porque, enfim, noutras funções, que também partilho com o Sr. Deputado Carlos Abreu Marina na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, deparamos com muitos pedidos de acesso que se prendem precisamente com a concretização e com a execução de contratos de seguros, e normalmente é muito fácil também pintar uma das partes como sendo a parte mais forte e, por definição, aquela que está a prejudicar a parte mais fraca, que é a pessoa segurada. Ora, sucede muitas vezes que é o inverso, ou seja, a garantia de que o sistema funcione de forma fluida assegurando é o que garante que o mercado de seguros funcione, é o que garante que os prémios não sobem e é o que garante que os cidadãos têm acesso, de facto, à cobertura, e muitas vezes as pessoas veem o problema precisamente ao contrário. Portanto, há total sensibilidade para perceber também, por outro lado, que há, obviamente, matérias que estão abrangidas e outras que não, no consentimento prestado. Portanto, diria que das mais sensíveis é mesmo esta da transmissão de dados, e um exercício de filigrana de exatamente o que é que pode ser e em que circunstâncias e em que condições objeto de transmissão teria que ser uma condição sine qua non para criarmos um regime de exceção, um regime específico para um regime específico para atividade. Já a questão também já agora referida, também que tem aqui esta nota dos consentimentos, também tem vindo a ser uma daquelas em relação à qual o próprio setor tem evoluído no sentido de acompanhar a legislação e as próprias exigências, quer da CNPD, da sua interpretação, quer da própria cada menos, mas em particular da CNPD, quanto à identificação de consentimentos autónomos e portanto, precisamente em resposta a uma evolução. Se for possível também identificá-lo de forma bastante mais pragmática, sem com isto reduzir o grau de liberdade e esclarecimento da pessoa quando o presta, também, nesse sentido, temos essa disponibilidade. Depois, também agradecemos muito as contribuições da Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, porque, de facto, para além daquelas que são próprias à atividade da própria empresa, portanto, gestão de recursos humanos própria, mas em relação à qual eu diria que a maior parte, não é o primeiro contributo nesse sentido, e, portanto, eu penso que aí também a própria interpretação da lei, neste caso, do regulamento e o próprio bom senso na interpretação, eu acho que aí é a menos geradora de dificuldades do que respeito, a única questão que até se colocou numa das mais recentes audições, tinha mais a ver com, no fundo, o momento do exercício de funções, isto é, quem já exercia funções, e portanto, estou a falar agora da perspectiva de gestão de recursos humanos próprios, quem já exercia funções e num determinado contexto forneceu os dados, aqui necessariamente a questão pode ter que ser revisitável, já em quem inicia a atividade laboral posteriormente, já conhecendo este quadro legislativo, obviamente a questão já se coloca num sentido em que sabe quais são os termos e quais são os dados necessários, e portanto, a questão da aplicação do tempo aqui também poderá ter algum relevo. Mas, de facto, como dizia o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho, com quem hoje estou em particular sintonia, não vai cair nenhum santinho de lado algum, mas eu acho que estas temáticas, acho que não. Eu diria que, efetivamente, a questão que se prende tem a ver com a dificuldade em também criar muitas pequenas ilhas e muitos pequenos arquipélagos de exceção, porque, efetivamente, todos os setores encontram especificidades muito próprias, merecedoras de atenção. Agora, eu penso é que o que tem que se procurar, e esse vai ser o nosso exercício, nem sempre simples, é de procurar ver quais é que são os denominadores comuns de todos estes quadros de necessidades, em particular estas que afetam as pequenas, médias e microempresas, e aí tentar ter um tratamento diferenciado. Como aqui comentávamos lateralmente, quanto à vossa questão final sobre o grau de exigência, intensidade e rigor numa primeira fiscalização, não só o quadro legislativo está em evolução, como a própria estrutura orgânica que é responsável, ou que vai ser responsável pela execução também, ela própria está em profunda transformação e ainda com um grau de incerteza muito elevado quanto à capacidade de, enfim, vestir já as roupas novas e assumi-las já. Portanto, eu até diria que esse fator seja, não que seja pelas melhores razões, mas é um fator também de tranquilização quanto à abordagem que a própria Comissão quer abordar, que quer adotar, e a própria Presidente da Comissão também já deu nota que, longe de querer ser um órgão repressivo de violadores do Regime Geral de Proteção de Dados, pretende ser um órgão pedagógico que ajuda as entidades a fazerem, tanto quanto possível, o tratamento prévio e a adaptação dos seus sistemas, para que depois ela própria possa ter uma fiscalização de uma atividade de fiscalização em velocidade de cruzeiro e com intervenções regulares quando se justifique e, portanto, sem também criar um ónus muito, muito excessivo. Lá está que para isto funcionar perfeitamente, também tem que se resolver o problema do próprio financiamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque obviamente depois a tentação de ir buscar o financiamento se a dotação pela outra via, naturalmente ele deve ser neutralizado ao máximo para que isso não exista, mas de qualquer maneira essa não é a filosofia da presente composição da CNPD e também não penso que seja o que está na mente do legislador e portanto penso que será a matéria que resolveremos com a contento de todos. Muito obrigado a todos também pelos contributos. E mais uma vez também o que puderem enviar por escrito de formulação de propostas de redação também obviamente é muito útil para o nosso trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar naturalmente os Srs. Presidente e Administrador da Associação Portuguesa de Seguradores, da Associação, a Sra. Presidente e quem acompanha também da Associação Portuguesa das Empresas de Rentabilidade e Administração, e dizer que bem, hoje aqui já ensaiamos o Bloco Central, mas o Bloco Central vai ter mais uma perna hoje, porque o CDS concorda em absoluto com todas as questões que hoje aqui foram tratadas. Esta é uma questão que é de facto sensível e em que há mais sintonias nas preocupações do que sintonias em todos os grupos parlamentares. E as questões que nos trazem aqui hoje são obviamente questões importantes, sensíveis, difíceis e que precisam de muitíssima ponderação, sob pena de podermos estar a criar entropias no sistema que podem ser mais graves do que aquilo que se pretende acautelar e, portanto, esta é uma matéria para que nós todos estejamos alerta e para que os vossos contributos sejam absolutamente essenciais, porque nós temos uma visão mais alargada, se quiserem, de todo o sistema, mas depois não conhecemos os pormenores em detalhe e às vezes uma vírgula nossa pode prejudicar muitíssimo aquilo que é a vossa atividade e, portanto, era importante que, de facto, esses contributos nos fossem trazidos. Eu não tenho grandes diferenças, como disse, naquilo que já quer o deputado Carlos Abreu Amorim, quer o deputado Pedro Delgado Alves lhes disseram, mas há aqui duas questões que eu gostava de especificar. E a primeira tem que ver, obviamente, com as exceções que a lei que permite. Obviamente, não nos parece que possa haver aqui uma exceção para o setor público que não se aplique, portanto, ao setor privado. Os sistemas têm que ser tratados simultaneamente, designadamente nos dados de saúde. O setor público trata dados de saúde importantíssimos e nós não podemos ter aqui dois regimes diferentes em relação a cada um dos setores. Isso é uma coisa que nós vamos ter que harmonizar e tratar e que se vai ter que perceber. É evidente que pode haver aqui um período de adaptação, mas, de facto, como disse há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, neste momento a CNPD não está sequer com capacidade para verificar absolutamente nada neste momento e, portanto, a adaptação vai ter que se fazer neste intrim, e neste intrim essa adaptação tem que ser realmente mais musculada. E eu até acho que há muita desinformação neste momento também. O que me parece é que algumas empresas foram longe demais na forma como interpretaram o RGPD e, portanto, fizeram aí já grandes confusões nesse domínio. Outras, se calhar, ainda nem trataram do assunto. E, portanto, a primeira questão aqui que me parece ser absolutamente essencial é a de haver informação e das pessoas perceberem exatamente o que é que está em causa, porque me parece que ainda muita gente não percebeu exatamente o que está em causa. E esse é o primeiro e prévio problema que tem que ser tratado e que também nos cabe a nós ajudar a tratar. E, portanto, essa é uma questão que tem que ser vista. Depois, quanto aos seguros, peço desculpa que estou muito constipada. Há aqui, a transmissão de dados é obviamente a questão mais sensível de todas as questões e essa questão vai ter que ser categorizada, exatamente para se perceber o que é que, de que é que estamos a falar. Porque, na verdade, essa é a situação em que é mais importante para as pessoas que exista, porque é importante para as pessoas que exista essa transmissão de dados por um lado, mas é mais preocupante porque quando elas não querem que essa transmissão exista, é a mais difícil de todas e, portanto, é muito difícil compatibilizar ambas as situações e, por isso, os contributos que nos pudessem deixar são importantes. O Sr. Presidente já há pouco nos falava das experiências comparadas que existem já neste momento. Também sabemos que em muitos países da Europa a questão também está atrasada e a ser tratada. Nós não deixaremos de estudar, obviamente, as soluções soluções comparadas, mas para nós era muito importante que nos dissessem quais são os sistemas que, na vossa opinião, estão a funcionar melhor e quais são aqueles que se adaptam melhor, de facto, à realidade que queremos acautelar. Depois, gostava também de deixar aqui uma nota sobre o direito ao esquecimento. Essa é uma questão também bastante difícil, porque, enfim, eu sei que no vosso papel nos falam muito da renovação do consentimento e do consentimento e da renovação do consentimento. Já agora fazer aqui um parênteses quanto à renovação do consentimento. Eu sei que todos nós temos estado a receber dezenas de e-mails por causa das renovações de consentimento e também sei que muitos de nós ignoraram muitas delas olimpicamente. Eu ignorei várias, ou aproveitaram para sair da base de dados, mas eu tenho para mim que a esmagadora maioria da população portuguesa ignorou olimpicamente todas as mensagens que foram recebidas. Já agora gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso e perceber o que é, na vossa opinião, preciso fazer na renovação de consentimento, se é exatamente preciso inundar as caixas de correio das pessoas com estas renovações ou não, porque é importante que essa informação também passe e perceber como é que isto se pode tudo consensualizar. Depois, dizia eu, em relação ao direito ao esquecimento, eu gostava de perceber como é que esta questão se afina, porque, na verdade, as pessoas podem pedir que sejam esquecidas, têm esse direito. Muitas empresas têm-nos dito até, aliás, que não têm capacidade para armazenar todos os dados que precisam de ser armazenados. E, portanto, temos aqui esta dupla condição. Mas a verdade é que, muitas vezes, o direito ao esquecimento leva a um problema grande. É que, a seguir, a pessoa que pediu para ser esquecida pode querer ser lembrada por algum motivo que não antecipou. Portanto, como é que nós resolvemos este problema? Claro que a resposta evidente e óbvia é que o cidadão tem que ser responsável e perceber que, se quer ser esquecido, pode ser esquecido para sempre e é um problema com que vai ter que conviver. Mas, às vezes, há questões que nós próprios nunca conseguimos antecipar e, portanto, há que equilibrar aqui estas duas matérias e era importante também perceber qual é a vossa opinião sobre isto. De resto, dizer que a diferença entre as micro e pequenas empresas obviamente tem que ser trabalhada, porque nós sabemos que a capacidade de uma grande empresa é completamente diferente da capacidade de uma pequena empresa. E os senhores que estão todos os dias no terreno e que ajudam quer umas quer outras, mas sobretudo mais no domínio das pequenas e médias empresas e que fazem um bocadinho de tudo e que as ajudam a fazer um bocadinho de tudo. E nas microempresas também, exceto a Procuradoria Ilícita, claro. Estou a brincar. Mas é evidente que têm essa preocupação maior de perceber como é que podem lidar com tudo isso, porque terão que ter autorizações que não têm à partida, porque quem as tem são as empresas. E, portanto, é importante percebermos, e por isso os vossos contributos e a forma como entendem que isso pode ser o mais fácil, porque senão às tantas, para além de todas as questões legais que estão em cima da mesa e fundamentais de direito constitucional, obviamente, que têm que ser tratadas e que nós não nos podemos esquecer, há aqui uma questão de carga burocrática também, que é fundamental para as empresas e que, na era em que vivemos, no mundo que se pretende o mais desburocratizado possível, estarmos a trazer novas e difíceis burocracias para dentro das empresas, não só aumentam os custos de contexto, como especificamente os custos da empresa. E, portanto, todas essas questões têm que ser equilibradas para que não deixemos de cumprir direitos fundamentais. Evidentemente, isso não pode sequer ser cogitado, mas para que também todos os custos de contexto com que temos já que conviver, e são muitos, muitos mesmo, não sejam agravados ainda mais por isto. E, portanto, tudo aquilo que nos puderem dizer sobre esta matéria é para nós vital, porque nós não vivemos o dia-a-dia das empresas e gostávamos de perceber o que é que podemos fazer mais imediato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar então a palavra para responderem. Não sei como é que preferem fazer. Sr. Presidente, tem a palavra.
Bom, muito obrigado pelo feedback relativamente aos temas que colocámos. Eu queria comentar só que nós vamos deixar aqui, de facto, um documento com o enquadramento de toda esta temática e abordando também especificamente o tema do direito comparado, porque relativamente a dois países identificamos exatamente as cláusulas que estão, que a legislação desses países acautela para a resolução desta temática. E depois terminamos um documento com uma proposta concreta de clausulado para as três temáticas também aqui identificadas pela doutora Inês. Relativamente ao tema do consentimento, se calhar vou passar aqui a palavra à doutora Alexandra Queiroz, que tem acompanhado mais de perto, junto dos nossos associados, como é que tem sido abordado esta temática do consentimento, que foi aqui levantada por vários deputados.
Muito obrigada. Em relação ao tema do consentimento, como a doutora Inês referiu, o consentimento, na verdade, não é necessário para a maior parte dos dados pessoais que as seguradoras tratam, na medida em que eles sejam necessários à execução dos contratos. O tema do consentimento coloca-se quando há finalidades que vão para além disso, relacionadas com marketing ou com a oferta de produtos e serviços que as seguradoras queiram fazer para os seus clientes, não tem propriamente a ver com a execução do contrato. Ou então coloca-se na temática dos dados sensíveis. E aqui tem várias vertentes, não é? Por um lado, as seguradoras tratam dados sensíveis não só dos seus clientes, mas de terceiros lesados. Uma vítima de um acidente de aviação ou de um acidente qualquer que esteja coberto por um seguro de responsabilidade civil não obrigatório, e há muitos que não são obrigatórios, mas se houver terceiros lesados com lesões corporais, as seguradoras, para poderem indenizar, têm que ter acesso a essa informação. Só que as seguradoras não têm nenhuma relação contratual com esse terceiro lesado e, portanto, a não obtenção de consentimento livre, esclarecido, específico e informado, com aquelas características todas, revela-se muito difícil para poder regularizar o sinistro. Primeiro porque às vezes nem a própria pessoa está em condições de o dar, porque está no hospital ou está incapacitada. E segundo, porque a seguradora não tem os contactos dessa pessoa para poder aceder facilmente à pessoa para pedir o seu consentimento. A outra questão relativamente ao consentimento e relacionado também com os dados de saúde é a seguinte, é que até se podia pensar que o consentimento na fase da subscrição do seguro era relativamente fácil, porque a pessoa preenchia uma proposta de seguro e dava o seu consentimento. Só que o seguro é um contrato de longa duração e, portanto, a transmissão de dados sensíveis vai-se fazendo ao longo do contrato. E, portanto, eu quando faço um seguro de saúde, não digo propriamente se tenho que ir tratar uma cárie num dente ou se tenho que ir ao oftalmologista para mudar a graduação dos meus óculos. O que acontece é que quando eu quero ir fazer isso, eu vou, dirijo-me ao meu médico ou ao hospital e tenho um cartão de saúde e, portanto, eu nem sequer sou eu que transmito o dado à seguradora. É através dos sistemas, dos cartões, que a seguradora recebe uma informação que aquele seu cliente quer ter uma consulta, ou quer tratar um dente, ou quer fazer um determinado ato médico. E daí que a questão da transmissão seja também muito relevante para permitir operacionalizar tudo isto, porque a recolha de dados não é feita só junto do titular, é muitas vezes, com as redes convencionadas de médicos, feita através dos próprios estabelecimentos hospitalares e dos médicos a quem as pessoas se dirigem. Não são as pessoas que contactam a seguradora a dizer que querem fazer um determinado tratamento médico, são os próprios clínicas e hospitais que o fazem. E, portanto, o facto de, portanto, a transmissão dos dados de saúde não se esgotar no momento da subscrição do contrato de seguro, se não for legitimado o seu tratamento, obrigaria, no limite, cada vez que a pessoa vai fazer um ato médico, ter que prestar o seu consentimento caso a caso. E isso, obviamente, torna-se incomportável. Como alguém dizia, nem sequer haverá espaço, se calhar, para guardar tanto consentimento nos sistemas das seguradoras. De qualquer forma, as seguradoras, face à ausência de legislação nacional, o que têm é o Regulamento de Proteção de Dados e, portanto, face ao regulamento e não tendo uma fonte específica de legitimidade para tratar os dados, iniciaram processos de recolha de consentimentos. Mas, como disse bem a senhora deputada, muitas pessoas ignoraram olimpicamente esses pedidos de consentimentos e o problema não é as recusas de consentimento, porque essas obviamente são respeitadas, se a pessoa recusa, recusa. O problema é as ausências de resposta. E, portanto, o que fazer perante a ausência de resposta? Por um lado, o regulamento também não tem nenhum prazo para a obtenção do consentimento, ou seja, eu posso, no limite, estar à espera de receber o consentimento durante quanto tempo? Por outro lado, o que é que eu faço se não tiver o consentimento? Apago os dados, como diz o parecer da CNPD, mas apago ao fim de quanto tempo? E, portanto, tudo isto cria um problema operativo gigantesco às seguradoras se não for, de facto, contemplada esta preocupação de legitimar o tratamento dos dados de saúde por parte das seguradoras, já para não falar de situações específicas dos seguros dos agregados familiares, com menores e crianças, que de repente é preciso fazer um tratamento e depois não se pode fazer enquanto os pais não derem o consentimento em nome dos menores. Portanto, tudo isto são questões operativas que nos preocupam. Ainda sobre a questão da transmissão, portanto, para além deste facto que é com os sistemas que estão instituídos a informação sobre os dados de saúde não ser transmitida propriamente pelo próprio, mas pelo hospital e que é preciso acautelar, nós temos uma proposta que o que procurou acautelar foi que esta transmissão de informação se processe entre profissionais obrigados a sigilo e, portanto, se processe entre médicos, basicamente, mas obviamente estamos disponíveis, se entenderem que é necessário e que é útil, tentar densificar um pouco mais esta matéria, de forma a se encontrar uma solução que seja, que acautele também as preocupações que obviamente todos temos enquanto cidadãos também, não é? E que não queremos que os nossos dados andem aí a circular de forma generalizada. E em relação a isto, acho que era...
Muito obrigada. Passava então a palavra.
Gostaria só de duas notazinhas. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim falou no artigo 28 da proposta e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também falou que quem já estava a tratar-se deveria agora ir buscar a renovação do consentimento ou não. Parece que resulta claro aqui do artigo 28 que, efetivamente, mesmo os dados necessários para a inscrição de um trabalhador na Segurança Social e para o trato subsequente para as finanças e para a Segurança Social, mesmo esses, apesar de legalmente obrigatórios, terão que ter consentimento expresso. Essa é a ideia que resulta daqui. Era o que me parecia exatamente que resultaria daqui. Pronto, aí tudo bem.
Uma interpretação possível.
Sim. Pois.
É lato,
exato. De qualquer forma, mesmo em relação àqueles que já estavam, e que o Sr. Deputado há bocadinho falava, será necessário, diria, renovar, ou pelo menos, enfim, o que era tácito anteriormente, terá que ter agora uma renovação expressa? A dúvida que o Sr. Deputado levantou e que... Será necessário. Pronto, será nesse sentido. A outra questão, e porque foi falada aqui pela sua deputada, que já não está cá, mas que era o direito ao esquecimento. Este direito ao esquecimento terá, a meu ver, que ser conjugado e compatibilizado com o cumprimento de obrigações legais inerentes à guarda dos documentos, por exemplo, que a lei obriga, os documentos da contabilidade 10 anos, para a parte laboral, pelo menos 5 anos... obriga, por outro lado, há também interesses legítimos do empregador em manter os dados dos trabalhadores, mesmo que haja, que venha, seja requerido o direito ao esquecimento, nomeadamente, estou a lembrar-me, do trabalhador no dia seguinte vai embora e diz ao senhor, apague-me os meus dados e passado 8 dias vai por uma ação em tribunal contra o empregador, ou então um processo de contraordenação que está em curso, ou que pode vir a surgir depois mais tarde, que o empregador não tem elementos para se poder socorrer, nem para apresentar a sua defesa. Portanto, isto terá que ser conjugado necessariamente com esse interesse legítimo do empregador que tem os documentos à sua guarda e os dados à sua guarda. Não sei se, da minha parte,
Eu só acrescentava aqui às palavras do Dr. Albano Santos a questão que o Sr. Carlos Abreu Amorim falou do DPO e da obrigatoriedade do DPO. Tal como nós falamos, a maioria de nós, empresas de contabilidade, somos pequenas ou microempresas. Nós queremos cumprir, nós, em termos associativos, temos feito formação, temos ajudado os associados naquilo que, obviamente, vamos sabendo e vamos interpretando do regulamento, no sentido da implementação e da aplicação das próprias normas, mas, de facto, barramos com a interpretação da exigência e a quantificação. Ou seja, nós somos obrigados, pela quantidade de dados que tratamos, como é que são quantificados esses dados? Se eu na minha empresa trato 50 salários de trabalhadores, isso é muito ou é pouco? São 50, são 50 mil, são 100 mil, como é que se faz essa quantificação? Isto para nós, precisamente porque queremos cumprir, porque queremos estar bem, é extremamente delicado. Temos muitas empresas que estão a fazer a aplicação e que deixaram este tema pendurado porque é obrigatório, não é obrigatório. Isto obviamente implica custos, ainda que o DPO possa ser partilhado. Quer dizer, são situações de facto sensíveis. Preocupam-nos também as coimas, mas já todos aqui falaram que elas vão ser bem medidas e adaptadas às pequenas e às microentidades, às pequenas entidades e às microentidades, que haja de facto alguma coerência e adaptabilidade à própria realidade de cada um e de facto deixar aqui bem claro que para nós era bastante importante o cumprimento, sim, todos queremos cumprir, mas que haja de facto um processo de simplificação para este grupo de empresas. Era isso. Muito obrigada a todos.
Só um minuto. Nós não aquilo que foi aqui referido está aqui num texto, não vinha preparado no sentido do que o Sr. Deputado pediu, que os Srs. Deputados pediram, de intervenção no texto legal. De qualquer maneira, podemos deixar, depois deixamos isto. E depois continuaremos, sem prejuízo de depois, continuarmos com aquilo que foi solicitado.
Muito obrigada a todos. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Por hoje é tudo. Muito obrigada pelos vossos contributos, pela vossa ajuda e um bom dia a todos.